Casa Latino-Americana. Notícias pela integração.
Bom dia. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, fora Temer, porque a Fábio esqueceu de falar. Em terceiro lugar, não comam feijoada às 4 da manhã para falar em público. Então, se eu tiver algum lapso na minha fala, vocês já sabem, feijoada. Sei que você, migrante ou não, melhor deixar a feijoada de lado. Bom, como a Betânia me apresentou, sou bacharel de Direito, mas tenho uma formação um pouco diferente também, sou formado em Educação Física, tenho especialização em Fisiologia, em Antropologia e em Direitos Humanos também. Então deve ser por isso que a Gabi me escolheu para deixar por último, para essa fala. Deixa o Emerson falar algo extravagante. Então vamos lá. Não tinha pensado muito sobre qual deveria ser a minha fala, porque temos na mesa pessoas do caso da Ju, pessoas do caso da Ri, caso da Psico, João também como migrante. Então eu decidi fazer uma fala mais geral, falando sobre as diversas crises que a gente vive no mundo contemporâneo, e marquei aqui a crise migratória, por óbvio que é o nosso tema, a crise na democracia e, por fim, respectivamente, a crise nos direitos humanos. Então, vamos lá. Historicamente, antropologicamente falando, o ser humano tem por sua natureza ser migrante, ser nômade e buscar sobrevivência por diversas razões. Vários antropólogos como Pierre Castres falam sobre isso. Então antigamente tínhamos a necessidade de caçar, de coletar frutas e alimentos para a nossa sobrevivência. Hoje em dia, com a criação das grandes cidades, grandes centros urbanos, segmentação por profissões, já não temos tanta essa necessidade de sair para caçar, sair buscar alimentos. Mas então, o que mudou no mundo contemporâneo com a migração? Por que eu falo em crise nas migrações? Com a criação do Estado moderno, a gente tem também, principalmente, a delimitação dos Estados-nação e, com isso, a restrição de movimentação das pessoas, dos seres humanos, para a busca de sobrevivência, busca de alimentação. Hoje em dia, a gente tem um rol de refúgios, por exemplo, no Brasil, por questões políticas, perseguições religiosas, étnicas, etc. Mas o que eu marco aqui é: será que dentro dessas crises em relação a Estado-nação, a relação de refúgio e migração deve ter por um rol objetivo essa questão econômica? A gente trabalha lá na casa com vários migrantes, várias questões de refúgio que não necessariamente envolvem as questões étnicas, políticas ou religiosas. São fundamentalmente por questões econômicas. Então, será que é ético, será que é moral para os países, pensando também nas questões europeias, o não recebimento de migrantes, de refugiados, por um rol objetivo do próprio legislativo? Vou fazer vários questionamentos aqui, pessoal, várias perguntas em abertas. Então, João, Sônia também, se quiser questionar em algum momento, interromper, por favor, o façam. Então, essa é a primeira crise migratória que eu me refiro. Agora eu vou passar para a crise democrática. Estamos num evento intitulado Circo da Democracia, mas será que somos malabaristas de circo dentro da democracia? Será que somos os palhaços, meros espectadores desse circo? Será que vivemos realmente num país democrático, né, para migrantes ou não migrantes? Daí eu pensei, No nosso curso de empoderamento, né, Carol, que a Carol acabou de falar para a gente, Sônia e João participaram desse curso, espero que tenha sido bom para vocês, se tenha acrescido alguma coisa. A intenção principal do curso era fazer uma troca, a princípio cultural, para a gente entender as condições de imigração, as condições culturais e sociais da vinda do pessoal para cá, e o que a gente poderia estar também oferecendo, não só juridicamente, mas social, psicocultural também. E uma das coisas que me marcou, não sei se vocês se lembram, João e Sônia, mas em relação ao Casacom, que a Carol se referiu, não só o manejamento dos instrumentos, das máquinas, mas por algumas questões que eles deixaram. Acho que da época não tem ninguém do Casacom aqui, então vou me metidar e falar sobre isso. Porque eles falaram o seguinte: como é que o migrante se vê? Como é retratado o migrante pela mídia? E como o migrante gostaria de ser visto? Eu acho que foram assim, questões assim, que bateram forte, imagino, para vocês.
A gente levantou como é, porque é isso? Eu acho que quando você, eu tinha essa curiosidade de saber como é que a sociedade brasileira nos tem. Por exemplo, quando você vê um estrangeiro, digamos assim, um haitiano, um africano, quando uma pessoa vê, qual é a primeira impressão que a sociedade tem de nós? Para mim era importante saber isso, porque, digamos assim, não sei, a sociedade curitibana, ela tem uma educação. Eu conversei com um segurança de uma faculdade, assim, que ele perguntou assim: quando você chegou aqui, você teve dificuldades, digamos assim, de relacionar com as pessoas? Dizem que o povo daqui é fechado. Eu falei: eu lembro que na Guiné, quando eu era criança, minha mãe batia para não meter com as coisas do outro, para não incomodar o outro. Eu falei, tem para mim que a sociedade curitibana, ela tem essa educação de não querer incomodar o outro. Quer dizer, quando você não conhece a pessoa, você não sabe como vai ser a reação dessa pessoa. Daí a sociedade fica, as pessoas pretendem ficar assim, de que fazer essa incomodação com o outro para não dar aquele choque. Eu falei, não é que seja assim. Eu falei, eu tive dificuldade porque Por essa razão, por não ser assim tão aberto. Mas quando você entra numa sociedade, quando as pessoas te conhecem na verdade, eles passam a ver com você, eles passam a construir uma boa amizade com você. Eu falei, nesse ponto eu aprovo assim, né, cultura. Daí eu queria saber como é essa impressão quando você vê um estrangeiro pela primeira vez, como é essa impressão, né, no caso da Com. E acho que foi muito importante essa, ter levantado essa visão assim, procurar perguntar, né, como é um estrangeiro, ou como é que a sociedade vê isso, o que é que pensam de nós, na verdade, para ser específico, o que é que pensam de nós?
Muito obrigado. É engraçado porque na antropologia a gente sempre fala sobre o outro, né? E na minha pesquisa etnográfica, por coincidência, assim, o outro não é necessariamente o nativo, porque estou fazendo uma etnografia das migrações. Então, o outro, né, seria exatamente o migrante, o refugiado. E nessa troca de conhecimentos, que eu acho que é importante esse conhecimento e contato, para entender, você está no lugar do outro. Eu comecei, acho que, a minha fala numa dessas aulas falando sobre a minha realidade como descendente japonês. O que me doía, por exemplo, nas migrações, o que me afetava como descendente de um migrante aqui no Brasil. Parece, nossa, Emerson, você trabalha com migrantes e refugiados, não é uma realidade tão distante. Como distante? Meu avô migrou para o Brasil por necessidades econômicas. Então, não. É por isso que eu vou falar depois também essa questão da crise também migratória sobre direitos humanos. Mas enfim, voltando ao assunto do Casacom, fico muito orgulhoso de ver um tempo depois, uma época depois, alguns migrantes haitianos questionando sobre a realidade, no Haiti, mostrado pela mídia num programa dito global, de escala, uma mídia gigantesca, que faz com que grande parte da população tenha um pensamento equivocado, mostrando uma realidade para uma parcela muito grande da população. E tenho muito orgulho do Sony estar aqui, que promoveu o vídeo também, eu vi pelo seu Facebook, pelo do Bruno Covelo também. Então, se a Casla e a Casla Com ajudaram nessa reflexão, nesse pensamento e pela presença lá no Luciano Huck, eu acho que eu já fico, como posso dizer, lisonjeado e agradecido pela presença, porque alguma coisa eu acho que deu certo do curso, né? Então não foi de todo em vão. Eu acho que é o mínimo que a gente consiga contribuir, né, para com os migrantes. Eu acho que já é algo bacana. A gente tentou fazer esse curso com pensamento bastante Paulo Freireano, a gente conversou bastante, né, João, sobre isso, sobre vários tipos de dificuldades dos migrantes no Brasil em geral, a questão da língua, a gente do caso da Ju falando sobre uma questão de juridiquês, aspas, se já é difícil e complicado para nós, nacionais, brasileiros, falar de forma jurídica, imagina para um migrante, não você, porque você é país lusófono também, mas imagina assim, para um migrante haitiano, por exemplo, compreender algumas relações jurídicas, sendo que a língua não é natural. Como eu estava falando sobre a crise na democracia, mas o que, que tem a ver a crise na democracia falar sobre comunicação? Será que a mídia é democrática, pensando nesse ponto de vista? Será que se não tivesse a provocação, vocês conseguiriam falar em uma escala de volta, ter uma resposta também global? Então, pegando fora da mídia, vamos pensar na educação. A gente está aqui na Universidade Federal do Paraná. Qual será que é a possibilidade de uma criança que tem um estudo público conseguir passar numa universidade federal não paga? Será que ela vai ter as mesmas condições de uma criança que estuda num colégio particular, teoricamente com uma educação melhor, de qualidade, para não estar pagando uma universidade posteriormente? Será que isso é democrático para todos que têm condições sociais e econômicas diferentes? Será que isso é democrático a meras reproduções dentro da mídia sobre temas em gerais como migração? Então, nesse ciclo democrático, eu penso que é melhor a gente estar trabalhando sendo malabaristas do que espectadores ou palhaços, né? Pode ser também. Por fim, vou falar sobre crise nos direitos humanos. Será que também há uma crise nos direitos humanos? E será que os direitos humanos já nasceram de uma crise? Eu falo também bastante em trabalho sobre Hannah Arendt, condição humana pós-Segunda Guerra Mundial. Ela levantou a questão da patridia, sobre o não direito de vários cidadãos por não ter um vínculo com algum Estado-nação. Então, no caso, os judeus foram expulsos da Alemanha, não eram apátridas, então não tinham nenhum vínculo com nenhum Estado-nação, e isso gerou uma crise. Eles não têm direitos a nada, então vão migrar para outros países da Europa em condições de semi-escravidão. Então, assim, será que hoje em dia mudou também, pós-Segunda Guerra Mundial e atualidade, em tempo contemporâneo? Também na minha pesquisa etnográfica, eu verifiquei que não apenas no Brasil, uma grande problemática sobre a legalização de um ser humano, pessoal do caso da psico, será que algum ser humano é ilegal? Provocativo também, já fiz isso em outras vezes. Então, será que por falta de legislação, por falta de um documento, você pode ser tratado como um não humano? Vou terminar a minha fala exatamente colocando esse questionamento. Se por várias vezes a gente, migrantes ou não, perante ao Estado ou figuras simbólicas do Estado, como Polícia Federal, Tribunal de Justiça, a gente parece tão pequeno, então, em que ponto questiono se nós nos sentimos propriamente humanos, migrantes ou não, novamente, dentro desse círculo da democracia? Era isso. Obrigado.